Euronet Plus.
Visto Bruxelas, a atualidade europeia vista aqui à quinta-feira, nesta hora de almoço. Vários temas para conversar também com o Francisco Sáfilo Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Vamos começar pela questão de Viktor Orban e a presença de António Costa na Hungria, muito criticada. O Primeiro-Ministro reuniu-se com o seu homólogo húngaro no âmbito das negociações sobre o Fundo de Recuperação Europeia. No final dessa reunião, António Costa declarou que a questão dos valores não devia ser tratada em conversações sobre dinheiro. Ora, isto foi mal recebido por algumas personalidades. Do plano político, ouvimos ontem aqui, neste mesmo espaço, Paulo Rangel, social-democrata, a dizer que esta declaração de Costa dá uma machadada no Estado de Direito na sua visita à Hungria, mas também foi desvalorizada pela imprensa portuguesa. Vamos ouvir esse registro de Paulo Rangel.
Eu, no PPE, o PSD pediu a saída de Orban, fizemos milhares de coisas, ninguém diz nada. O Primeiro-Ministro, toda a gente que nos critica porque estamos com Orban, o Primeiro-Ministro tira fotografias com Orban, tem reuniões com Orban, nunca atuou, fala no artigo 7, mas nunca o atuou. E a imprensa portuguesa está calada. Este é um duplo padrão. O Primeiro-Ministro Costa ontem deu uma machadada na lógica do Estado de Direito. E alguém tem de dizer isto. Porque há muita gente no Parlamento Europeu a defender que este acordo esteja ligado às questões do Estado de Direito.
E ontem mesmo também o Diretor Executivo da Amnistia Internacional, numa conferência organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre liberdade e confinamento, também criticou, dizendo que os direitos humanos foram colocados de parte neste processo.
Eu entendo a bondade e a discussão que estava em causa por parte do nosso Primeiro-Ministro. Trata-se de fazer aprovar um pacote de ajudas económicas aos países da União Europeia, mas, de facto, os direitos humanos, sendo inseparáveis e indivisíveis, não podem ser separados desse debate, ainda que, claro, haja sede própria e matéria para essa discussão.
A posição da Amnistia Internacional por Pedro Neto. Francisco, se juntarmos aqui também, enfim, alguns receios em relação à Polónia, que teve agora eleições com a reeleição do senhor Duda, apesar de uma vitória à justa, digamos assim, ele recebeu 51% dos votos válidos na segunda volta, face ao liberal. A verdade é que aqui continuam as preocupações a leste, mas neste caso em particular, valores e dinheiro devem estar misturados neste pacote, na sua opinião?
Eu julgo que sim, porque é a posição da Comissão Europeia há muito tempo e é a posição do Partido Socialista também, tirando agora este caso específico. Percebe-se que o Primeiro-Ministro Costa esteja muito empenhado e considera urgente, e é urgente, que haja um acordo no Conselho sobre plano de recuperação económica e o futuro orçamento europeu plurianual. Mas podia ter, não escusava de ter falado dos direitos humanos, dizer que é outra coisa à parte, não é? Não é. De facto, já foi invocado o chamado artigo 7º do Tratado contra a Hungria. Mas para haver sanções à Hungria é preciso que haja unanimidade no Conselho. Mesmo que se tire de fora a Hungria, a Polónia lá estará para ajudar a que não haja sanções à Hungria. E, portanto, a situação é difícil. Julgo que neste fim de semana, infelizmente, ou nestes próximos dias, não haverá já o fecho.
Está pessimista em relação ao desfecho do Conselho Europeu?
Eu recordo que ainda ontem o primeiro-ministro holandês disse que não há hipótese de chegarmos a acordo, porque há muitas diferenças. E há, de facto, imensas diferenças, mas vamos ver, porque quanto mais tarde, pior, não é?
Sim, vamos entretanto olhar aqui para uma outra matéria desta semana europeia. Diz respeito a um desfecho que foi visto como uma derrota em Bruxelas e tem a ver exatamente nesse contexto da decisão judicial que anula uma multa à Apple. Aqui vamos recuperar o que está em causa neste caso com o jornalista Vasco Andra.
Após uma investigação aprofundada, a Comissão Europeia concluiu em 2016
que a Irlanda concedeu durante vários anos a duas empresas da Apple vantagens fiscais indevidas num total de 13 mil milhões de euros. Para Bruxelas, esse esquema de vantagens fiscais é ilegal ao abrigo das regras da União Europeia em matéria de auxílios de Estado. Isto porque a Apple pagou assim menos impostos do que outras empresas. Por isso, a Comissão pediu à Irlanda para recuperar os 13 mil milhões de euros em auxílios ilegais concedidos à Apple. Mas a empresa contestou a decisão num processo que se arrastou. Agora, o Tribunal Geral da União Europeia deliberou que não ficou provada a acusação da Comissão de que a Apple beneficiou de vantagens fiscais ilegais na Irlanda. Mas esta é ainda uma decisão de primeira instância, a Comissão Europeia está ainda a analisar a situação e vai ponderar quais são os seus próximos passos, podendo até recorrer num processo a ser depois remetido para o Tribunal de Justiça da União Europeia.
Francisco, este é mais um processo que nos remete para algumas discussões longas na União Europeia. A questão da harmonização fiscal, a questão da taxação digital, a questão da concorrência e, pano de fundo, em termos de pandemia, a Europa quer andar para a frente também com um pé importante no digital. Este é um obstáculo?
É um obstáculo. Eu julgo que a Europa neste momento, ou pelo menos a Comissão Europeia, está a tentar eliminar estas diferenças brutais de impostos, não é? Porque o imposto, digamos, o IRC da Irlanda anda pelos 11, 12%, não é? Portanto, não é? É imbatível e leva muitos investidores estrangeiros para lá. Ora bem, Margaret Vestager já levantou a questão em termos de concorrência. Será que estas diferenças de impostos viciam uma livre concorrência ou não? Eu julgo que vai ser por aí que as coisas se acabarão por resolver, mas não será já, vai precisar de muitos anos.
Último tema para a nossa conversa diz respeito, de certa maneira, também àquilo que se está a discutir em Portugal. O enquadramento tem a ver com a necessidade de haver mais coordenação ao nível da resposta sanitária a eventuais surtos. Aqui já a olhar para os surtos futuros, já vamos falar sobre isso. Vale apenas sublinhar também, mais uma vez com a ajuda do Vasco Andra, o que é que a Comissão Europeia definiu para evitar novos surtos.
Estas são as medidas prioritárias que Bruxelas considera necessárias para prevenir possíveis surtos de coronavírus. Desde logo aumentar os testes e o rastreio de contactos para identificar surtos localizados e conter a sua propagação. Nesse sentido, é importante que as aplicações de alerta e rastreio sejam compatíveis entre Estados-membros no caso de uma pessoa se deslocar dentro da União Europeia. A Comissão quer ainda garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual, medicamentos e dispositivos médicos através de mecanismos como a contratação conjunta ou a constituição de reservas estratégicas da União Europeia. Por outro lado, pretende-se reforçar o apoio financeiro ao transporte de pessoal médico e de doentes dentro da União Europeia e coordenar o destacamento de profissionais de saúde e de equipamento médico de emergência no caso de um Estado-membro solicitar esse auxílio. Já a pensar no próximo inverno e na gripe sazonal, a Comissão sugere também que as autoridades nacionais aumentem a cobertura da vacinação contra a gripe, evitando assim uma pressão adicional nos sistemas de saúde.
Aqui, Francisco, é coordenação para o futuro, numa altura em que muitos países vêm pedindo a coordenação no presente, nomeadamente ao nível da retoma do espaço aéreo, e Portugal sabe bem o que é que estamos a falar por causa do corredor aéreo britânico.
É verdade. Falta coordenação, é evidente, e portanto é bom que se toda a gente receia que o inverno seja adverso em matéria de pandemia, que haja uma certa reforço da coordenação. Não haverá nunca uma coordenação perfeita, porque a União Europeia não é um super-Estado, mas é possível avançar muito, e o Vasco Câmara apontou várias áreas onde isso é desejável. Vamos a ver se a União Europeia é capaz disso, mas de facto a União Europeia enfrenta neste momento problemas tão graves que julgo que tudo seria muito desejável que houvesse uma cooperação mais efetiva, como o Pedro falou, na questão dos aviões, do transporte aéreo. Cada país faz aquilo que entende. Uhum. E isso não é bom para um mercado único, que deve ter regras únicas para todo o mercado.
Obrigado. Comentário de Francisco Achille Cabral no Visto de Bruxelas.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn. Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.